E aí, Samuel, como vai?
Estamos aí fazendo as reflexões desse livro novo, desejando aí o coração de todos muita paz.
Lembrando aos nossos ouvintes que a gente já está há um bom tempo aqui no nosso programa estudando o livro A Redenção de um Exilado, que é de autoria espiritual de Lucas, o apóstolo, onde ele narra o seu degredo de capela e as lutas redentoras que ele e vários espíritos assumiram aqui na Terra.
Temos que lembrar que esse livro, a gente não sabe direito, como minha mediunidade é muito intuitiva, a gente sabe que a coordenação dele foi feita pelo Espírito de Bezerra de Menezes.
Clarence.
Né, que foi aí instrumentos para que esse livro possa surgir.
Muito bem. Né? Samuel, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 2, que nós iniciamos anteriormente, cujo título é Orientações Iniciais para o Degredo. Esse é o capítulo 2 da primeira parte, o livro tem 4 partes, então nós estamos estudando aqui essas informações da primeira parte, porque são muito reveladoras e abrem, assim, leques novos para o nosso entendimento. O parágrafo pelo qual nós vamos começar as nossas discussões comenta o seguinte: uma sensação de pesar e desânimo quase nos imobilizavam por percebermos que as dificuldades enfrentadas agora eram fruto das irresponsabilidades, dos desvios pessoais ou de grupos que criaram um déficit para a felicidade geral da humanidade, da qual fomos expulsos. Comenta essa questão desse déficit aí que determinou a saída dos exilados de capela e a vinda deles para cá.
Então imagina que a maioria dos exilados são espíritos que criaram o tumulto. Vou pegar o planeta Terra hoje. O que está acontecendo? Corrupções, desvios de comportamento, seja político, conduta sexual, predomínio no uso das drogas.
Guerras.
Guerras. Então, imagina.
Gente fechando fronteira para imigrante que vem da guerra.
Então, são espíritos com essa característica. Eles precisam realmente dar um choque. E tem que mostrar que eles não são donos das ações. Quantas vezes um líder guerreiro do passado lá achava que a era dele, a era de ouro, que ia dominar quanto tempo? Passou também, passa. Ninguém é dono de nada, ninguém tem poder de nada e precisa sacudir. Então, a maioria de nós precisamos acordar. Nós não estamos sujeitos às nossas escolhas. Nós estamos subordinados a uma ordem, a um pensamento organizador. Nós estamos subordinados a uma justiça que ultrapassa a justiça humana. Nós estamos subordinados a um coordenador de planetas que está subordinado a uma organização de sistema solar, que está subordinado a uma organização de galáxia. Então, nós precisamos acordar esses valores. E, infelizmente, se nós ainda persistirmos com esse tipo de comportamento, com esse tipo de... nós seremos surpresos, teremos uma grande surpresa no processo da nossa consciência.
É interessante você comentar isso, Samuel, porque quando a gente fala assim, os grandes guerreiros, você pensa lá no Alexandre o Grande, os Césares de Roma, eles vão passar? Passaram? Cadê? Não tem mais? Que a gente vai passar? Se a gente parar para refletir a nossa realidade familiar hoje, a nossa realidade profissional, material, tudo passageiro.
Tudo passageiro.
A gente fica aqui discutindo o conteúdo da espiritualidade e a gente não traz isso para dentro da gente mesmo. Então, aquele cônjuge que me convida a uma mudança, um filho que é um desafio de crescimento, um vizinho que... e tudo mais ao redor da nossa vida é tudo transitório.
E até porque precisa mudar, né? A forma como nós operávamos de uma forma foi muito boa no período. A coisa vai crescendo tanto que você tem que se ajustar e ter que criar novas, né? Assim, então tudo tem que mudar. Mas o que, que nós fazemos? Nós queremos permanecer na mesma postura, acomodados à mesma. E isso não vai
pra rolar desse jeito.
Todos os aspectos não vai rolar desse jeito.
Não vai rolar mesmo nessa manhã, como diz a turma aí. Vamos lá. O preço a pagar pela nossa libertação era estruturar uma plataforma de desenvolvimento nas bases educativas, religiosas e sociais desde os seus primórdios, implementando as técnicas de plantio e colheita, estabelecendo os rudimentos de uma vida coletiva e, mais à frente, a formação de grupos e instituições que regeriam o funcionamento daquele orbe rudimentar. Aquelas condições de vida primárias chocavam tremendamente nossos espíritos, já acostumados com os avanços tecnológicos do planeta de origem, e era extremamente pesado perceber que pagaríamos com o suor dos nossos trabalhos a oportunidade de nos reerguermos perante a própria consciência e diante dos corações que deixamos para trás.
Você vê, tá? A gente lembra daquele conflito de Adão e Eva e a serpente. Quando Deus, na viração da tarde, vai pergunta para eles, quem mostrou que vocês estão nus? Né? Aí o Adão, que tinha que ser a razão e a lógica na fundamentação da escolha, cedeu às insinuações do sentimento da mulher, e a mulher cedeu aos interesses da serpente. Aí o que, que Deus faz com a mulher e a serpente? No suor trabalharás na terra com o suor, que é exatamente a interpretação viva do que está acontecendo aí. Então, se você tinha condições políticas de executar uma obra saneadora do planeta, executar uma perspectiva de elaboração de crescimento, tudo na órbita do bem, não fez, vai fazer, vai ter que trabalhar.
Pôr a mão na massa.
Vai ter que pôr a mão na massa.
Se você ia coordenar um projeto social arquitetônico aprimoroso aqui na Terra, não fez, desviou verba, engalobrou, começou, parou, agora você vai fazer isso para poder ajudar a descobrir a roda, para poder descobrir a técnica de plantio. Então muda tudo.
Tudo, e tudo sem recurso. Porque o recurso ele não roubou, agora tem que fazer. Os primeiros desenvolvimentos do sistema de água. Os primeiros movimentos da roda. Os primeiros aspectos da culinária. Tudo suado. Tudo na luta. Por quê? Quando teve a oportunidade de fazer...
Não fez?
Não fez. Perdeu a oportunidade. Vai ter que fazer na marra.
E além de não ter feito, porque eu acho que é o ponto mais educativo do degredo, porque a gente tem que entender que degredo não é castigo. A gente tem que entender que o processo do degredo, de um planeta para o outro, ele é processo regenerador e educador.
Educativo.
Não foi só o fato de não ter feito. Foi o fato de ter desviado o recurso, foi o fato de não ter respeitado a necessidade daquela coletividade, daqueles seres humanos que iriam se beneficiar com aquela ação. Então, por trás desses interesses personalísticos, tem toda uma carência coletiva desatendida.
Isso mesmo. Então, agora imagina, é igualzinho nós aqui na água. Quanto tempo vem dizendo para nós? Usa a mão com a educação. O que, que tem que acontecer?
Faltar.
Porque aí o cara vai usar. Em vez de usar menor, ele vai usar contado.
Contado.
Ó, vai ficar uma parte sem água. Nossa Senhora. Mas meu filho, vocês não escutaram que tinha que diminuir?
Vocês não preservaram a natureza para ela poder funcionar direitinho? Vocês não avançaram, não derrubaram, não queimaram a árvore?
Isso, então agora tem que fazer desse jeito, porque poderia ser suave. Usar menos água, olha só como é que ia ser muito
preservar
mais...
a natureza,
isso. Não,
administrar...
agora tem que ser cortado. Vai abrir só nesse período, para esse período, porque é assim que nós acordamos. Infelizmente, a gente acorda com impacto forte. Foi o que aconteceu com os capelinos. É um impacto de susto, é um impacto de repensar, é um impacto... É assim que vai acontecer com todos nós.
E eu tô assim, analisando aqui, e vem mais susto aqui pela frente, né? Na narrativa do Lucas, porque ao ler esse trecho que eu acabei de ler, eu fico até assim sensibilizada à tamanha dificuldade que Lucas conseguiu expressar nas suas palavras. E ele vai adiante comentando o seguinte: as condições primitivas de materialidade e o aspecto de animalidade dos seres em desenvolvimento daquele mundo nos assustavam e criavam uma sensação de muita dificuldade para cumprirmos aquelas obrigações, como se retroagíssemos na evolução ao sermos colocados nas mesmas condições de bestialidade daqueles homens em estágio primário, contrariando nossas expectativas de procurar sempre o mais fácil e o que melhor sustentasse nossa acomodação. Naquela época, não entendíamos o quanto também fomos brutos e primitivos em relação aos corações mais evoluídos e sensíveis da sociedade que deixamos no planeta de origem.
Para você ver, se a Terra, vamos pegar o Brasil mais especificamente, consegue prender esses desvios, donos de empresa, políticos, eles colocam eles na onde? Na cadeia. Eles vão ter que conviver com quem? Com os presos. Que para eles é o quê?
Muito primitivo.
Isso, como é que eu vou viver com gente
inferior assim?
É. Mas olha só como é que a coisa é. Aqui já está fazendo isso. No plano espiritual já está fazendo isso há muito tempo. As coisas estão acontecendo de forma bem... E aí não é que eles são presos, eles são diferentes daqueles caras ali. Ah, você pode ter um conhecimento aí, doutor. Mas nós somos bandidos do mesmo jeito.
Nossa
Senhora. Nós somos... Nós usurpamos dos bens das pessoas sociais. Eu roubei um carro. Você roubou...
Milhões.
Milhões de carros.
Ou bilhões.
É, ué. Quantos não tem carro? Porque o senhor não permitiu que eles tivessem carro. Porque o senhor usou para o seu bem-estar. Você é bandido tanto quanto eu. Qual que é a diferença? Então, é igualzinho. Não tem... Ah, eu estou indo para os homens primitivos. Não, você vai chegar lá, você vai ver que a coisa não é tão diferente assim, não.
Pois é, mas a questão ela complica mais. Porque quando a gente discute aqui... que nós vamos ficar sem a tecnologia, sem os benefícios da atualidade de uma comunidade urbana, por exemplo, tudo bem que a gente sai daqui, vai para uma roça brava dessa aí, a gente sabe mais ou menos como é que é. Agora, imagine ter que reencarnar no corpo daqueles primitivos lá. Eu fui buscar um suporte... Uhum. A Caminho da Luz de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, e Emmanuel comenta o seguinte, olha que coisa interessante. Aos prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano, ou seja, o nosso natural da Terra. Olha, isso. A espiritualidade suou para fixar o tipo humano, que eles já chegaram aqui já chutando balde. Esses aí tão primitivos demais, você imagina. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos emigrantes de Capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava regimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados pelas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimento em corpos de raças primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que o metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pelas circunstâncias de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização no bem é sagrada.
Você vê, então, essa adaptação é necessária. A gente olha muitos companheiros, por exemplo, que vivem numa sociedade, estão estudando, de repente começa a usar uma droga, por exemplo, perde o contexto de consciência completa. Onde você vai encontrar eles?
Lá na sarjeta.
Na sarjeta, no meio dos outros drogados, daqueles que você fala assim, gente, que gente suja, que gente... Eles entram lá e vivem numa boa, por causa da dependência o quê?
Química.
Isso, então você olha lá esses cracolândias. Aí você vai conversar, ele tem músicos, tem formados.
Profissionais que abandonaram o trabalho.
Decepções amorosas que levam a bebida alcoólica e vai lá pra rua. Qual que é a diferença? É a mesma coisa. E não sentem, sabe que, mas...
Vai fazer
ali,
o quê?
Estão no mesmo objetivo, buscando a mesma coisa. Na hora que você reencarna também, você já nasce como filhos deles... Reencarna de novo, já está o quê?
Inserido no
contexto. Adaptado. Lógico, você vai olhar um filho oriundo do primitivo e um filho oriundo de capela, quando estavam tamponados, mesmo tamponados, você já viu uma diferença no comportamento, na escolha. Então, aí escolher o líder. Certamente quem vai ser líder é capelino. O outro não tem condições, não. Obedece.
Tudo bem, está ótimo.
Vamos
não
olhar,
me dá esse trabalho de liderar, não, que eu não quero.
Não quer, mas para disputar a fêmea, o outro tem mais força.
Sim.
Aí ele vai ter que ter mais inteligência. Onde vai criar disputas, capacidades, e ele tem que vencer, ó, como é que eu vou lidar com esse aí, né?
Com essa força bruta.
Com essa força bruta eu não posso, né?
Tem que ser mais inteligente.
É uma luta de desenvolvimento, né? Que eles têm que introduzir e o efeito disso para aquele meio ali é extraordinário.
É, e o progresso vem com isso, né?
Isso.
Aonde a inteligência educa a brutalidade. Muito bom. Vamos lá, Samuel, a história tá boa aqui, vamos nela.
O choque maior nesse sentido, é ver. Imagina, eu chego lá, entro lá, eles mostram o que tem, né? Imagina, tem lá casa, família organizada, instituições, você chega assim... Estão na caverna? Eles estão nômades? Onde que eles moram? Eles moram ali no meio, ali, ó. Monta uma tendazinha rústica ali, ó. Estão naquele nível ali.
Né?
Aqueles panos lá, aquele, sei lá, pele
Escuro.
De. Pele de. Mas não tem nem morar. E cama?
Que isso?
Cama, meu filho. Se você não juntar um mato ali, você vai ter que criar o primeiro colchão. Vai ter que reunir pele,
folha,
como é que é? Pena. Aí você vai sair daí, mas olha o benefício que você vai trazer para eles. Dormir
com o corpo protegido por uma coisa macia.
Eu fico olhando, tem alguns programas hoje, né, interessantes, né, que os caras vão para o meio de uma localização rústica. Tem
não
conhecimento
tem
técnico.
Mas não tem
e
recurso.
Tem que sobreviver 21 dias. Capelino.
Ali
e sai de capelino. Ali o cara... É o que acontece com o capelino. Como é que eu vou fazer o fogo? O que eu vou comer? Ó, esse ambiente aqui é gelado. O que eu tenho que vestir? É onde vai... É a adaptação dos capelinos.
É o que aconteceu naquela época.
Isso.
Agora, interessante, ele comenta aqui... que não entendíamos o quanto também fomos brutos e primitivos em relação aos corações mais evoluídos e sensíveis da sociedade que deixamos no planeta de origem.
Isso mesmo. Então, agora eles têm que refletir, olha. Que eu vou para um... Eu sou sensível em relação a eles. Eu fui bruto em relação a quem ficou. O padrão é idêntico.
É como se nós, hoje, tivéssemos, assim, esse susto... Quando a gente vê alguém usar de um crime bárbaro, a gente fica chocado.
Isso.
É essa a brutalidade desses que cometem com a sociedade que os abriga.
É, só que isso é olhado. Quando eles mergulham, é outra realidade. Não tem nada de bruto.
Peraí, olhado, mergulho, eu não entendi.
Isso, então... Eu tô vendo. Eu tô vendo ali o que, que é. Eu tô olhando. Nossa, vou ter que nascer ali? Quando eu estou inserido lá... Não tem essa diferença, porque eu tenho índole.
Ah, semelhante àquele ambiente lá. Entendi. Samuel, com relação a esse assunto, eu estou tentando assim traçar um paralelo da sociedade capela com esses brutos exilados de lá, que não é bruto só no que diz respeito a atitudes grosseiras, mas também a engendrar o mal em diversos graus, e com a realidade da Terra hoje. Quando a gente vê, por exemplo, assim, um chefe de cartel de drogas, que manipula uma rede mundial Isso nos choca profundamente, porque é uma brutalidade contra a estrutura social. Foi esse mesmo contexto que os capelinos deixaram para trás ao virem de Capela para cá. E esses que são hoje os que vão sair da Terra e vão para o outro planeta estão deixando. É essa brutalidade que eles estão exercendo com a sociedade hoje, é isso?
Isso, a mesma brutalidade que eles não percebem que é brutalidade.
Mas nós sentimos como isso. Sendo uma coisa completamente bruta.
Isso mesmo.
E eles só vão cair a ficha lá na frente.
Isso, e mesmo assim, então... Quando a gente lê o Libertação?
Livro Libertação, de André Luiz, psicografia do Chico.
Isso. Então, aí uma hora o André Luiz e o Gúbio levam o André Luiz, eles estão lá no
ambiente do Gregório.
Do Gregório. Aí eles aproveitam e falam assim, vamos dar entrada aqui. Quando eles entram lá dentro, existiam verdadeiras cavidades onde existiam milhares de espíritos. Que você olhava assim e falava assim, aí o André falava assim, mas tem tanto espírito assim, para você ver o tanto de espírito perturbado e inferior no planeta Terra. Eles vão... Agora, quem que é Gregório? É um chefe de falange. Coordenado por outros tantos chefes de falange, que são os organizadores do crime organizado no plano espiritual, organizadores do crime das drogas no plano espiritual, organizadores do jogo, dos desvios sexuais. Ali eles vão introduzir, quando a gente vê aqui na Terra esses grupos consolidados, que já é a materialização do que eles organizaram
que
lá.
Que tem do lado de lá, no plano.
Quem organizou? Os capelinos. Então, muitos desses espíritos vão chegar no planeta, não tem nada não? Beleza. Eu vou ser o dono do pedaço. Eu vou ser o organizador, aqui é meu, eu sou o dono.
Olha, isso é tão verdadeiro que nas reuniões mediúnicas que a gente participa de resgate a certas lideranças para transmigração, eles negociam com o dialogador a redição sob condições de primazia e poder pro orbe que vai receber.
Você vê, tem de tudo. Ah, tá ótimo.
Isso é fato, Samuel. Isso é experiência vivida.
Isso, tem de tudo. Então, para se organizar o crime, organizar, já é princípio elevado de organização para um planeta que não tem
nada.
Mas nós temos que parar porque o tempo esgotou. Muita paz no coração.
Uma belíssima semana e fiquem com Deus. E fiquem com